Salve, salve, galera! Esse é o nosso podcast Papo de Amigos. Sejam sempre bem-vindos aí, deixem seus comentários. E no final do nosso podcast, vocês vão ver nossos papos, nossas tiragens, enfim, todos os nossos comentários. E vocês também deixem os seus. E se quiserem deixarem algum assunto, deixem, que também estaremos analisando e também estaremos comentando no final do próximo podcast. Lembrando que é o primeiro podcast, então todo comentário será bem-vindo. Falou, galera! Nesse podcast estão participando Leandro, Christian e Leandro. Só pra vocês verem como é que é a base. E o tema de hoje é atualidades. Grande abraço, fiquem à vontade, que é tudo nosso. Falou!
Vamos falar do Ioni Gonzalez.
Beleza.
Ele foi Ioni apresentado. Ioni Gonzalez.
Quem é Ioni
Gonzalez? Quem que você acha que é o Ioni Gonzalez, o Cris?
Gonzalez ou Gonçalves?
Gonzalez.
Gonzalez. Não faço a mínima ideia.
Eu acho que eu sei quem é.
Ele é primo do Gonzo, do Muffet Babies.
Puta, eu achei que era um... Quê? Eu achei que era um cara de drogas lá da Colômbia, velho.
É, então, ele é primo do Gonzo, do Muffet Babies. Você lembra do Gonzo, do Muffet Babies, mano?
Quem é esse cara, velho?
Você não sabe quem é também?
Não, eu sei o Muffet Babies, mas não o Gonzo.
O Gonzo? O Gonzo era o melhor dos Muffet Babies.
E quem era?
Era aquele do narigãozinho.
Azul, ah, roxo.
É, o nariz de pelula.
Não, esse aí eu conheço, mas eu não sabia. Como você sabe disso?
Ué, porque eu sou um moleque culto.
Cult.
Deixa eu achar o bagulho aqui, peraí.
Mano, o Gonzo foi foda.
Eu não sei se era Gonzo ou se era Genzo, mas eu acho que é Gonzo.
Ioni Gonzalez. Ioni Gonzalez é o mais conhecido.
É o reforço do Timão.
É o futebolista colombiano. Eita, agora a droga vem pro Corinthians mesmo, hein?
Quem é o Corinthians?
Ah, ele, você sabe quem é o trouxa. É aquele lá, o negão que tem a mechinha no cabelo.
É, isso aí eu sei, isso aí é foda.
Ó, oh, não pode falar negão, pô. Você, ninguém sabe que você é negão também.
Negão é negão mesmo.
Essa mecha branca na cabeça dele é da hora, né?
Não é branca, é amarela, cacete. É isso que dá, tem um cara dá um tônico na bosta do grupo.
Dá um tônico do cara.
Pra quem não sabe, o Cris é daltônico de verdade, mano. Que merda.
É que numa foto tá de uma cor aqui. Na outra foto tá de
cor. O Eduardo Siqueira está online agora. Acabou de entrar no PlayStation.
Olha aí, ó. O Du nessa fase dele aí de videogame.
Ele fica bravo, ele fala, fala de videogame. Mas ele sempre tá online.
Eu tomei um pial no videogame agora que eu fiquei bravo.
Ah, por isso você não tava falando, né, o seu...
Essa porra, mentira. É mentira, Zé, sabe que ele tem mentira.
Vai, joga um assunto aí.
Ó, o primeiro assunto do momento é o seguinte. O Lucas, ele tá sendo criticado por não doar nenhuma estaleca para compra coletiva de comida no BBB.
Não, esse é o assunto do momento.
O catarinense causou polêmica com os demais participantes e o público ao dar zero estalecas para o fundo coletivo usado para comprar alimentos da casa. Mais cedo, Fly cobrou Vitor Hugo por ter sido indicado ao monstro. Além disso, Prior e Pyong discutiram sobre o jogo, e o arquiteto chamou o hipnólogo de vilão, que está se fazendo de mocinho. E agora?
Oh, deixa eu falar, quem é o Lucas, por favor?
O Lucas é um integrante do BBB.
Mano, eu falo para de beber, é foda, velho.
E isso já estava muito na cara, né?
Cês, ó, o segundo assunto é o Listen Alec Benjamin. É um músico. Ele é um músico. É, o terceiro é o Babu, que também tá no BBB. O quarto é o BBB 20. O quinto é o Pyong, que também tá no BBB. O sexto é o Jamal. Esse Jamal é da onde? Ah, é do Botafogo, ele é do Botafogo do basquete. Parece que ele tá sendo muito bom no, nas cestas de 3 pontos.
Vamos ver, eu tô vendo aqui, Jamal, cesta de 3 pontos. Vou achar sub.
Ah, sim, esse eu vi ontem. Ele é especialista em cesta de 3 pontos, né? Eu só lembro disso na notícia.
Pois é.
Eu posso falar uma coisa? Eu não sabia que o Botafogo tinha um time de basquete. Fudeu.
Não, e eu vou falar um negócio. É um time quente.
Quer dizer o time quente? Ele é bom?
É, que bota fogo, que bota fogo.
Ah, idiota, é uma piada.
E Jamal nem tem fé, é com dois M's.
Ai, que burro!
Jamal Smith, esse cara aí. Ele é filho, ó, o Jamal é filho do Robert Smith.
E esse cara, ele deve ser bom, meu. E ele deve ser muito bom, porque ele agora, sendo mal, já faz tudo isso em conta. Imagina quando ele for já bem.
Eu vou mudar o nome dele pra piadista agora, né?
Porque... o Jamal, quando ele tiver já bem, aí fodeu. Aí vira o Michael Jordan.
Oh, o Jamal, velho, ele é filho do Rob Smith, velho.
Quem que é Rob Smith, cara? Não sei nem quem.
É jogador que jogou na NBA. Todo mundo conhece o Michael Jordan, o Kobe Bryant, mas é o Rob Smith.
Ah, deixa de ser baitou.
Jamal Ovo. Jamal os Ovo. Jamal Gabs.
Jamal Gabs.
Vamos pro próximo assunto, então, galera. Já vai pro sexto. Mano, posso falar uma coisa? Eu tô impressionado aqui, hein, velho?
Não.
Tô impressionado. Não vou falar porque eu não posso. Mas se pudesse, eu falava.
Ah, agora você fala, mano. Que tá... Não, você não levou nada pro banheiro.
Tá cagando? Tá cagando e tá duro pra sair.
Cê é louco. Como eu tinha um print da tela aqui no meu celular? Ah, tirei. Vou mandar aí no grupo. Mano, tô impressionado, velho.
Peraí, você tá pelado? Não, você não mandou foto pelado. Fala logo que eu não vou abrir aqui.
Eu tô.
Ah lá, lá. Falando que você é amante dele, Lê. Que baitola.
Não, não vem com esse Leandro aí. Ó, Bia.
Qual que é esse Leandro aí?
Qual que é esse Leandro aí, John? É muito Leandro, né, Bia?
Bia, fica ligeira.
Ó, oh, e o quarto assunto, Lê?
É o sexto, pô.
Sexto assunto.
Sexto Leandro? Tem seis Leandro,
não tem mais. Puta que lá, merda. É uma escalação de Leandro.
Pré-requisito pra ser contratado na escola. Você chama Leandro?
O que que você faz? O que que você faz? Eu tenho problema. É, mas você chama Leandro, você entra.
Ô Leandro, você sabe que a sua mulher, ela pode ouvir esse podcast, né?
O que eu fiz? Pô, você fala Leandro, Cris, tem vários, você pode falar qualquer coisa, menos Leandro.
Com a mulher, você é um idiota, não é, mano? Puta que lá, merda. Como acordar morto, velho?
Ô Bia, eu pensei querer, não era eu. Foi meu filho aqui.
O Bia foi sem. Olha, ele quer pôr culpa no filho que mandou. Seu filho tem 5 anos, rapaz. Pegou essa foto e mandou?
Tem 12 anos já, eu já tava na maldade já.
Ô, Leandro, não tem condição isso. Pô, aqui.
Agora Leandro, que ele abriu o grupo, Leandro.
É uma lutadora de UFC isso aí. Só isso.
Ah, ela deve dar chave, então vou falar o que que é, mas enfim. Vamos lá, ó. O nosso assunto que nós vamos discutir é o seguinte. Lula é recebido pelo Papa no Vaticano. Né?
Lula é recebido...
pelo Papa no Vaticano.
Por quê? O que aconteceu?
É que, segundo o Instituto Lula, o intuito da viagem do ex-presidente era discutir temas como a fome, desigualdade social, intolerância com o pontífice. Só que aí, até então, né...
Mas é a opinião de vocês.
Mas como assim? Que tipo de opinião você quer
ter? É uma opinião sobre o assunto.
Ah, eu posso falar sobre isso. Tipo, por que que existe esse tipo de encontro, assim? Só pra discutir assuntos que os dois não vão fazer nada pela vida de ninguém.
Como assim não vão fazer?
Não vai acontecer nada. O cara foi pro Vaticano lá.
Como assim não vai? Então, mas existem pessoas que, querendo ou não, os dois são formadores de opinião. E o que A fala ou B fala tem margens de repercussão para um lado ou para o outro, entende? Então, automaticamente, querendo ou não, reflete de alguma forma, positivo ou negativo.
De um jeito ou de outro.
De um jeito ou de outro. Então, o que que eu vejo? Por exemplo, os bolsonaristas estão putos com o Papa agora. Não, que não podia receber, que é o caraca, mas ao mesmo tempo, por que que não poderia receber, entendeu?
É, são todos iguais.
Porque afinal de contas...
Eu não consigo entender qual a relação isso para o mundo. Não tô nem falando em questão assim do Brasil, hein? Falando para o mundo. Se não for para se promover, eu não consigo entender.
É, então, a questão toda é o seguinte, é que segundo o Instituto Lula... esse foi o intuito da viagem. Agora tem que entender qual foi o intuito da viagem segundo o Papa Francisco, né?
É, não tem um pronunciamento, nada.
Qualquer um pode visitar ele lá? Você que conhece mais, né?
Depende, não é assim, né? Tipo, falar assim, ó, gente, amanhã eu não vou trabalhar porque eu vou visitar o Papa. Ele não vai me receber.
Tem que marcar a hora?
Ah, é uma agenda de um... como é que chama? Ele é um chefe de Estado, né?
É, ele é chefe de Estado.
Vamos dizer que ele é o presidente do Vaticano, né? Que é um país também. Então não é um negócio assim facinho.
Durante um encontro no Vaticano ontem, Lula recebeu o Papa Francisco, um rosário abençoado, e retribuiu o gesto presenteando...
Eu juraria que ele ia ter roubado alguma coisa dele. Ele roubou nada.
É pontífice o nome. O nome é Pontífice.
É isso aí. Com uma imagem de quê? Beja Caipó?
Sei lá, que bosta é essa.
Mas ele não roubou nada, velho.
A foto do indígena registrado pelas lentes do fotógrafo oficial.
O duro é que a gente só tá pegando referência do que o povo do Lula fez, né?
Bom, eu tô num site chamado Carta Capital. Não sei se é... E o tweet foi esse.
É, então. Eu tô me baseando no tweet também.
E você, leu o gigante, o que você acha sobre isso? Você que é o cara que é o único ateu do grupo.
Eu sou ateu nada, velho. Eu acredito em Deus.
Você acredita em Deus? Em qual Deus?
Ah, o Deus é o criador do universo, da terra, dos céus, do mar.
Ah, do Leandro ele é um xarope, que ele põe um monte de coisa doida lá no face dele.
Sabe o que eu acho? Eu acho que o Lula não roubou nada do Papa, sério. Por favor. Não, eu acho que o Lula...
Na verdade, ele acredita no que ele estiver jogando no videogame, entendeu? Se ele estiver jogando Assassin's Creed, ele acredita nos Templários. Mas se os caras fizerem um jogo, sei lá, da Yakuza, ele acredita nos budistas.
Cris, eu sou teísta, Cris.
Você é teísta?
Não, na verdade, teísta é uma coisa assim, ligado com aranha, né?
Pô, isso é uma aranha, isso.
Que faz
Spider-Man.
É, o Spider-Man.
Oh, vocês falam de mim, Olê Baldino, vocês falam de mim, Olê Baldino, é lógico que é você.
É, não vai ser
e
eu.
E o Cris? O Cris é o quê?
Peraí, como Chris, assim o Cris é o quê?
Ele é o expulso, quem é o que é o Cris?
O Cris é rebelado. Como é que chama lá?
Rebelista. Rebelista.
Tem um nome. Eles usam, como é que é? Ajuda aí, Cris, você sabe qual que é o nome?
É o rebelista.
Não é, pô. É desviado, o Cris é desviado.
É, esse é o termo que eles usam, é
o
verdade.
O Cris é desviado, eles usam.
Mano, eu acho que assim, o Lula com o Papa não deu certo, eu não sei, eu não li, eu preciso ler.
Catraca Livre falou que agora já faz 5 anos da campanha Carnaval Sem Assédio.
Como é que eles têm esse cálculo, esse detalhe?
Não é cálculo. A campanha foi lançada no dia X, hoje faz tanto X que a campanha foi lançada. Se tem sucesso ou não. Essa é a questão.
Mas, Olê, o que você acha dessa campanha, Olê?
Ah, não sei. Eu acho que se a campanha tivesse tido muito sucesso... Ela não continuaria existindo.
É difícil carnaval ser assédio, hein? Não por mim.
Ah, você então é o taradão.
Não, eu falei não por mim.
É o passador de bilô.
Não, é que carnaval é foda, hein? Entendeu?
Não, eu só sei o seguinte.
Na verdade, carnaval vem de carnivale.
Exatamente.
É festa da
Exatamente.
Carne.
Exatamente. E na festa da carne tá incluído isso.
Vem de lá de trás. É, então. Vem de lá
então,
de
é como você vai falar que não pode ter encosto?
Como assim, encosto?
Você não pode encostar em ninguém.
Nossa, mas aí é outra situação. Gente, eu tenho uma muito boa. Pra vocês, banho se toma de manhã, de noite ou nos dois momentos?
Olha, eu tomo banho de manhã.
De manhã, até que horas é de manhã pra você?
Como assim até que horas?
Eu tomo nos dois.
Tá no meu período, 11 horas aí, no período do dia.
Porra!
Ô louco, bicho.
11 horas nós já estamos almoçando, meu.
11 horas já estamos almoçando.
Mas por que isso, Lê?
E você, Leandro?
Eu tomo duas vezes por dia.
Por quê?
Porque eu gosto de cagar e limpar o cu.
Mano, as palavras.
Eu gosto de levar no ar e limpar o floresta. Eu sei o que eu falo. O ânus.
Compra um bidê, pô. Compre um bidê que você vai ter mais sucesso.
Mas e você, Ale?
Eu, de 3 em 3 dias, eu tomo.
Por quê?
Pra não desgastar a pele.
Pra não desgastar a pele. Ah, meu Deus do céu. Será que eu tenho que estar com 3 Leandros estranhos junto comigo assim?
Por que você quer estar nos 3, safadão?
Não, olha o papo do outro. Eu tomo banho de 3 em 3 dias, mano. Por isso que a mulher dele é daquele jeito, brava com...
Ah, o Cris, velho, Lê. Não deixa, Lê.
É assim, cara. Faz parte. Deixa eu falar um outro negócio aqui, ó. Presta atenção que esse vai ser o assunto que vai render, hein? Homem entra na justiça pra receber parte da herança de Gugu.
Mentira.
Homem?
Não, mentira.
Te juro, mano.
Onde você viu isso?
Te juro. No Estadão.
Caramba.
Se liga. Thiago Salvático suposto companheiro de Gugu entra na briga por herança do apresentador. Eu vou copiar o link aí e vou botar pra você.
Manda aí, porque eu não, já entrei no Estadão e não consegui ver.
Complicado, complicado, meus não, amigos.
Uma pergunta séria aí.
Mas olha,
esses anos todos, vocês imaginaram que o Gugu seria gay?
Porra, você não imaginava?
Não, eu não imaginava que ele seria homem.
Então, eu não sabia nem que ele tinha filhos.
Como não? Eu sabia que ele tinha filho. O filho dele tem um canal.
Eu achei que ele era casado com o Gugu 2.
Então, eu não sabia que ele tinha filhos. Eu não achei que ele tinha filhos, porque pelo popô não se faz filhos, né?
Cadê o link, Lê?
Mano, é sério que o Gugu é hétero?
Não, ele não é não. Ele morreu.
Ele era clã sexual.
Ele era, pô. Ele era. Não, mano. É assim. O juiz alegou lá pra mulher do Gugu que ela não tem direito à herança, né? Cortou também a pensão dela, né? Por causa que eles eram apenas amigos que conversavam, não tinham relação. Só conversava com filhos, só sobre filhos. E se ajuntaram só pra fazer filhos, né? Que eles não tinham uma relação.
É, então, na realidade, essa é a alegação dos caras.
Então, mas isso é justo?
Eu tava ouvindo no programa do Pânico o seguinte, ó. É, no Pânico na Rádio, o advogado da mulher, né? E aí ele tava falando que, na verdade, eles têm um monte de prova com relação ao vínculo dela com o Gugu e tal. Só que, ao mesmo tempo, o que acontece? Eles têm uma prova, assim, que o Gugu fez um testamento.
Ah, ele fez um testamento.
E ele não incluiu a tal da Rosemira. Só que o advogado da tal da Rosemira falou que esse testamento aí, ele é relativo, porque o vínculo dele com a mulher ainda assim acontecia com relação às datas, a estarem na mesma casa lá nos Estados Unidos, caramba, quatro. É meio esquisito, mano. Mas a questão toda é o seguinte, juridicamente eu acho que a gente não tem muito o que ficar falando, porque é uma parte que ainda a justiça vai julgar. Mas pra quem vê de fora essa situação...
Que situação?
Cara, que situação, né? Pensa os filhos desse cara.
É, imagina.
Mas pensa só, mano, o que que o juiz entende como um casamento?
Então, na verdade, a questão não é nem casamento, porque união estável, se você comprovar mano, a união
presta
estável,
atenção.
Já dá direito à parada. E é exatamente nessa situação que se baseia o cara, entendeu? Só que ele tinha um quarto à parte. Ele tinha um quarto à parte lá, entendeu?
É o quarto da safadeza que ele tinha.
Mano, mas isso aí não tem nada a ver, o quarto à parte.
É o quarto do consolo.
Tô esperando o Leandro mandar o link do jornal.
Mas não vou conseguir mandar. Não vou conseguir mandar porque aí a hora que você pega o link pra entrar, ele...
Some.
Foi assim, suposto namorado de Gugu entra na briga por pensão. Que aí vocês já vão ver já alguma coisa.
Ó, eu nem vou ver, mas eu já tenho uma resposta.
Diga aí.
O verdadeiro ganha a causa. Já fui pro final.
Como assim, Lê?
O verdadeiro, o único namorado do Gugu.
Não acho não. Agora, ó, agora eu vou colocar uma outra questão. Uma questão de hipótese. Veja, a mãe, por sinal... Ela não tem direito a nada, a mãe das crianças. As crianças são bilionárias, porque parece que a herança do Gugu, pasmem, tá beirando um bi.
Eita!
Um bilhão.
É.
Então, por exemplo, de um bilhão, e aí isso aí tudo eu tô falando agora com relação... É um bilhãozão. A família do Gugu, a mãe, a irmã e tal, essas paradas... Ela tá sendo... Eles é que estão entrando com essa contestação pra falar que essa tal dessa Rosemira era só uma amiga dele. E não tinha...
Ah, para com isso, gente. Falando, não, era casado. É muito simples. Eles eram casados, tá? Na mesma casa, tiveram filhos. Só que eles não tinham relação. É igual um casamento.
O Gugu era gay, sério.
Os caras não querem arranhar a imagem dele mostrando ele como gay, mas...
Que imagem, pô?
É no mínimo uma situação.
A pior imagem que tá tendo é agora, depois da morte dele aí, né? Descobri que ele não tinha relação com a própria mulher dele.
Ele não tinha?
Não, então, mas na verdade... Não dá pra saber, não dá pra cravar.
Aí presta atenção, o juiz foi lá e tira a pensão da mulher porque eles eram apenas amigos.
É, isso é o juiz, hein?
Então, presta atenção. Aí é que fica grave a situação, ó. Por quê? A mulher, imagina, ela é a mãe dos pivetes. A herança é dos pivetes. Aí, vamos supor, eles vão sair para qualquer canto, vão viajar. É que ela tenha 10 mil, vai. Os pivete quer ir para Aspen, sei lá, para qualquer lugar que é caro para cacete. Aí ela tem que fazer como? Olha, a mamãe não consegue, porque ela não tem o dinheiro para ir para lá. Você vai cada mamãe. Não, um negócio meio que fora de conjunção. Ou então, hoje, tá na mão, o inventário tá na mão da mulher do... A da irmã do Gugu, aquela que era... Que é no programa dele, sabe? Uma irmã que ele tem que é numeróloga.
Ah, sim.
Nossa, ele tem irmã? Eu não sabia, não.
Isso é muito importante. Por que que eles deixaram as finanças com ela? Porque ela é numeróloga, entendeu? Ela vai poder cuidar dos números muito bem, entendeu? Agora pensa, não. Voltando aqui pra parte séria da situação. Imagina a mulher toda vez precisar ter que... Ela vai ter que fazer uma compra qualquer. Morando lá nos States é complicado, hein, fiote? Antes o Gugu mandava o dinheiro pra ela.
Então, dólar tá alto.
É um por um, filho. Não é complicado o bagulho. Então pensa. Ela vai precisar dar um punzinho, ela tem que pedir pra irmã do cara lá, mano.
Ah, mas é assim, ó. Ela chega pro filhinho dela e fala, sabe o que é, filho? Tô sem dinheiro. Me dá 1 milhão? Ele vai lá e dá, pô. Aí chega pra outro filhinho e fala, filhinho, me dá 1 milhão pra mamãe ficar com 2 milhões? Ela tá pronto, ela tá rica de novo.
Mas acaba, né?
Mas acabar, tudo acaba.
É. Mas depende do investimento, né?
Sabe por que que a situação é complicada? Ó, vamos supor que tenha acontecido um acordo entre cavaleiros. Que o Gugu tenha virado pra ela e falou assim, olha, é o seguinte, eu quero ter filhos, você tem a barriguinha. Você vai ser não só progenitor, mas você também vai ser a mãe deles, porque eu quero você também, porque nós temos uma amizade e tal, eu confio em você para ser a mãe deles e cuidar deles. E muito provavelmente isso é o que aconteceu.
É, eu acho que isso é mais
lógico. Ela ficava responsável por cuidar dos pivetes e para isso ela teve que abdicar de uma carreira que ela poderia ter em qualquer canto financeiro e abdicando então de uma vida financeira independente. Quando ela faz isso, ela automaticamente todo mês dependia do Gugu para que ela fizesse só as funções dela de, vamos supor, do lar. Então, quando o cara vai embora, ferrou. Sem ela ter nenhum vínculo.
Falando
cara,
assim.
Porque agora ela tá na mão de todo mundo, menos dela própria. E aí?
Mas, para mim, ela tinha que ter direito.
Então, mas a justiça não tá dando direito, né?
Então, agora é a justiça quem vai dizer, mas é uma situação complicada. Não, hoje tá na mão da família do Gugu.
Ah, então, mas aí tem que
toda parada.
Tem justiça aí, eu acho.
Qual que é o nome do cara?
E agora tá rolando um terceiro cara, que é o homem, né? Deixa eu ver se eu acho aqui.
Tiago.
Você quer ver se ele é gatinho,
Salvático.
Né?
É isso?
É o nome do cara.
É, esse aí.
Esse, que, é. Esse que era o cara.
É o nome do Caba.
Não posso falar essas coisas.
Ele é o chefe de cozinha.
Ixi, ele ia com o pepino, velho. Já achei a foto, ó, de azul e rosa.
Ah lá, ó, junto com o Gugu aí, ó.
Ah, cara, é bonitão, velho.
O Gugu usa
azul. Olha, até o Lelê pesquisou agora, hein.
É, mano, tô disposto, velho.
Você pegava, Lelê?
Ele é muito novo pro Gugu, hein.
Ele era muito bom pro Gugu, é?
Muito novo.
Ah, muito novo.
Nossa, o Gugu é um pedófilo, velho.
Hoje em dia não tem mais isso, né?
Olha, aqui tem um print de tela aqui, ó. Do cara no velório lá, hein? Família, amigos e fãs se despedem de Gugu Liberato em São Paulo. Tá numa um printzinho de tela.
É, mais do que nunca.
Pra você ver,
família.
Né?
Família.
Vai ler, pra encerrar aí, o que que você fala pra nós?
Eu falo que o Gugu era caso dele, mas a menina tem direito, velho. Faz a barriga assim, ela é só um... É só uma máquina de fazer filho, caralho. Caramba. Castola. É, mas ela topou tudo. Quem disse?
Ué, mas ela topou.
É, então, mas cadê o dinheiro? Ela tá com dinheiro?
Então, deve ter algum contrato escondido aí.
É, então.
Por dinheiro.
Tem boi na linha.
O que ela tem são os vínculos, né? Então, tudo que era foto com a família. Ela tava inclusa lá com... Tem um programa, parece que ele...
Então, mas eu tô falando no sentido assim...
Tem um programa que ele gravou, que ele apresenta toda a família dele, que ele fala, ó, essa daqui é a minha companheira, é a mulher que eu escolhi, ela é gatica, entendeu? É complicado.
Sim, mas e aí? E na parte prática? Não tem nada.
É, no papel, oficializando, não tem. Mas se ela conseguir provar que ela tinha uma união estável, já era.
Então, mas se ela aceitou só isso, ela foi burra, né? Ela não confiou só na palavra.
É que querendo ou não, aquela sensação que a gente tinha que o cara era imorrível...
É, eu acho que sim.
Ela devia ter mais ainda, né?
Mas eu acho que ela deve ter feito alguma garantia, sei lá, né? Às vezes não, né? Às vezes ela foi no...
Tá complicado.
No afeto só. É, na confiança.
Não, eu tava confiando, filho. Tava confiando. E outra, parece que a menina, ela já teve uns problemas graves de saúde também.
Ixi, aí é punk.
Depressão, uns negócios doidos aí que ela ficou internada e tal.
Ah, nessas horas todo mundo fica, né? Voltar a trabalhar...
E nessa época...
Voltar a trabalhar deve deixar todo mundo com depressão.
Não. Antes do Gugu deu zoada.
Ah, tá bom então.
Antes do Gugu morrer.
Entendi.
Tanto que faz parte da juntada dos caras. Que ele ia e dava muita assistência pra ela. Ia lá no onde ela tava internada e tal. E isso depois do Gugu fazer o testamento. Então é o parte do que os caras vão usar pra falar que ele ainda tinha vínculo com ela.
Entendi. Ah, tá.
Nossa, esse assunto rendeu, hein?
É, acho que daí já foi o assunto, inclusive.
Beleza, vamos fechar então?